Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Em dezembro de 2008, uma lei municipal criou o Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis, o AngraPrev. A meta da autarquia é assegurar o futuro e seguridade financeira dos servidores públicos municipais e dos seus pensionistas. O AngraPrev é uma das poucas autarquias municipais previdenciárias superavitárias, é isso mesmo, do Estado. Desculpa?
Isso mesmo.
Certo, né?
Superavitárias.
De acordo com a prefeitura, isso, né? No ano passado, o Instituto encerrou 2023 com rentabilidade acumulada acima, né, do atuarial.
Da meta atuarial. É a meta que eles têm para bater. A gente vai explicar tudo aqui com a presidente do AngraPrev, a Luciane Raba, que é graduada em licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas na Faculdade de Barra Mansa, pós-graduada em Gestão Educacional pela Faculdade Castelo Branco, funcionária pública desde 1985 e já foi secretária de Educação, além de outras funções no serviço público. Presidente, muito obrigado aí pela presença da senhora, agradecemos a gentileza. A senhora falou aqui, né, que é a primeira vez que vem ao Talk Show, então muito obrigado pela tua disponibilidade.
Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço a você, Valente, a Aline. Queria mandar um bom dia especial ao nosso prefeito Fernando Jordão, que foi o que teve a iniciativa de formar, né, a AngraPrev, de desenvolver o AngraPrev, ao nosso secretário de governo Ferret, e não posso deixar de dar um bom dia todo especial aos nossos mais de 2.000 aposentados e pensionistas da AngraPrev.
Agradecer também a presença do Ney Raba, o esposo da Luciane, está aqui, ele é assessor da Secretaria de Promoção da Cidadania, mas hoje está aqui na condição de marido, né? Exatamente, obrigado. Você pode participar dessa conversa pelo WhatsApp, pelo telefone 3365-88, 3365-1588, e também lá no nosso canal no YouTube, onde a gente continua ao vivo, na mesma sala em que conversamos com o Edson. Luciane, antes do AngraPrev, como é que era a pensão dos servidores, a aposentadoria dos servidores?
Em 2002, sempre na gestão do prefeito Fernando Jordão, ele criou a Previmar, que até hoje o prefeito Fernando Jordão, quando vai falar, fala em Previmar, que era um fundo, um fundo previdenciário, onde ele estava ligado à administração. E aí, em 2008, também na gestão do Fernando Jordão, ele cria, então, o AngraPrev, que é uma autarquia. E essa autarquia o objetivo maior é dar segurança aos nossos servidores públicos que um dia serão aposentados. E é, na verdade, né, Valente, é o sonho de todo trabalhador, claro, almejar da aposentadoria. Mas até para que ela seja almejada e você faça jus a essa aposentadoria com qualidade, você tem que se preparar. E é isso que o AngraPrev vem fazendo nesses 15 anos aí, tentando dar uma melhor qualidade de vida aos nossos aposentados.
E no serviço público, a aposentadoria é líquida e certa, né? Às vezes no CLT, uma empresa privada, você não tem a certeza que vai se aposentar. Mas no serviço público, se correr tudo bem na sua vida funcional, você tem a aposentadoria como certa.
Sim, com certeza. E o que as pessoas às vezes questionam é as leis, né, as reformas previdenciárias que são necessárias. A previdência, ela é vista muito como um fardo para os governos. Isso não só a nível municipal, a nível federal também. E o que acontece? A gente muitas das vezes acha que é só contribuir com a parte do servidor. E não é. Também tem a parte patronal. É um conjunto. O sistema, ele é solidário. Solidário quer dizer o quê? Que as pessoas que estão na ativa contribuem para os que estão aposentados. O grande problema, Valente, é que hoje... Problema não. Acho que é uma qualidade de vida. Desafio. E porque nós estamos vivendo mais.
Exatamente.
Né? Hoje, nosso público dos nossos aposentados é acima de 48, 50. E chega até 80. Quer dizer, na verdade, o professor leva essa gama de aposentadoria mais jovem, digamos assim.
Inclusive, né? Essa semana, o Brasil teve reconhecida a mulher mais velha do mundo. Ela tem 119 anos. Ela é o terror da aposentadoria, né? Porque ela está mais de 50 anos, possivelmente, recebendo um benefício previdenciário. Como é que funciona o Instituto de Previdência, para quem é leigo, não entende? Né? Na vida ativa do funcionário, ele vai contribuir, né? Ele vai pagar a Previdência, como se paga o INSS, a Previdência dos servidores, e quando aposentar é o contrário, né? A Previdência que vai pagar ele.
Exatamente, por isso que a gente fala que o sistema é solidário. Só para as pessoas entenderem o que é Previdência. A previdência não é algo que se discute todo dia, não é algo que se discute nas redes sociais. É algo que você só vai entender de previdência quando você passa a ser usuário, ou melhor, quando você passa a ser o aposentado ou, infelizmente, o pensionista. E aí é que a gente começa a falar. A previdência, ela tem dois sistemas. O sistema geral, que é o regime geral, que é o regime do INSS, aquele em que você contribui para o INSS e vai aposentar por lá, que é regido pelo federal, e o regime municipal, que a gente chama dos RPPS, né? E no caso regime de Angra, de regime social. Próprio de Previdência Social. No caso de Angra, é uma autarquia financeira, que é o Angra Prev. Então, como que a gente faz esse processo? Como que a gente vai gerir o processo de aposentadoria? Ao longo da sua vida laboral, você contribui, no caso de Angra, tá? Porque isso varia. 14% do que você ganha, seja por regime geral ou seja por regime previdenciário, mas como a gente está falando de Angra, você vai contribuir com 14%. E o seu patrão, que no caso
é a prefeitura,
né? É a Câmara, é sim. O SAI, né? As autarquias. Vai contribuir também com 14%. Então, existe a parte patronal e existe a parte do servidor. O que é interessante é que quando você... Vamos pegar assim, um caso típico de uma doméstica, que faça serviço doméstico. Ela contribui com uma quantia e a patroa dela, o patrão dela, vai contribuir com uma outra quantia, que não necessariamente precisa ser 14%. Mas o dela sempre vai ser o 14%. Correto. Então, esse dinheiro, que é aí que vem... um grande complicado, que as pessoas não entendem, ele é levado para o instituto onde nós trabalhamos com aplicação. Uhum. Esse dinheiro tem que ser aplicado, ele tem que dar rentabilidade, senão você não tem como pagar, sustentar o sistema, né?
Brinquei com a senhora aqui, vou brincar agora ao vivo, que o cargo de, a função, né, de presidente da Angra Prev é o melhor emprego da prefeitura, e a senhora está lá para não gastar dinheiro.
Olhando por esse lado, sim, mas eu digo para você que é um dos cargos de maior responsabilidade na prefeitura. Porque você tem que saber trabalhar muito bem com dinheiro que não é seu. Uhum. Quer dizer, eu até digo que o dinheiro é meu porque eu sou aposentada. Sim. Isso é um dos legados do Angra Prev, da gestão também do Fernando Jerdão, que todo mundo que trabalha dentro do Angra Prev são funcionários públicos, muito seja justo. Cedido ou seja concursado, que nós fizemos agora. Não existe cargo em comissão, porque entendemos que o melhor gestor é aquele que vai trabalhar para si próprio. Então não tem por que ter uma autarquia e não ser administrada por servidor público para servidor público.
Certíssimo. Eu não sei se a senhora pode falar, vou perguntar a si mesmo, qual o tamanho dos ativos do Angra Prev hoje? Quanto de recursos o Angra Prev está gerindo nesse momento?
Olha só, o que eu posso falar, eu acho que é importante, a gente está tudo no portal da transparência, a gente faz uma audiência pública cada ano. O que eu posso falar é que quando nós entramos em 2017, que eu estou falando da gestão nossa, isso nesses 7 anos, nós tínhamos mais de 400 milhões. Hoje, em 7 anos, nós assumimos um patamar de 1 bi e alguma coisa.
No interior do Rio de Janeiro, eu imagino que seja a maior previdência.
É a segunda maior. Porque a primeira é Macaé.
Ah, cidade muito grande.
Isso. Mas nós somos referência no Brasil inteiro. Não sei se todos sabem, mas eu acabei de entregar o cargo agora de presidente do Estado do Rio. Eu fiz por 4 anos presidente da Previdência do Estado do Rio e também fazia parte da Presidência Nacional. Isso fez com que o Angra Prev colocasse ele num patamar muito alto, exatamente onde nós palestramos. Quando você fala meu currículo, só esquecer um. Acabei de terminar agora um MBA em Previdência.
É novo. Não está no site da prefeitura ainda.
Tem que colocar.
Tem que copiar lá.
E a gente passou a ser referência e ser chamado para explicar e falar dessa gestão do Angra Prev em todos os locais. O último agora que eu vim foi do estado de Belo Horizonte. Falei para o estado mesmo, Minas, como é que faz, estado de Minas.
Ensinando como é que se faz, né?
Inclusive, na terça-feira, nós recebemos aqui online o Oswaldo Melo, que é o ouvidor do Angra, do Itaguaí Prev.
Itaprev.
E já esteve lá com a senhora para conhecer o funcionamento do nosso Instituto de Previdência, como que ele dá segurança para os servidores da ativa e os já aposentados, né?
Sim. Nós somos referência, como eu já falei, e sempre estamos recebendo pessoas de todos os estados do Brasil inteiro para fazer visita e a gente levar a equipe lá. Uma coisa nós colocamos, o Angra Prev é gerido por dois conselhos, e isso é importante, um conselho fiscal e um conselho deliberativo. Embora eu seja presidente com autonomia, eu nunca tomo as decisões sozinha, sempre através de um colegiado. Aí eu acho a diferença, até mesmo nas nossas aplicações, que não são poucas.
Eu tenho até uma pergunta aqui sobre isso, mas antes de mandar um abraço para Isabela Mendes. Bom dia, Aline Valente, bom dia, presidente. A equipe da Angra Prev está prestigiando a senhora. Ai de vocês que não estão.
Muito obrigada, um abraço a todos.
Presidente, quem fiscaliza a aplicação desses recursos? Porque esses recursos não ficam parados ali na conta, né? Não. Eles já têm um rendimento regular por estarem nessa conta, mas de vez em quando, ou quase sempre, o Angra Prev pega esse recurso e faz aplicações. Sim. E já houve casos, por exemplo, de aplicações não tão bem sucedidas num passado longe, distante. Quem fiscaliza a aplicação desse recurso?
Nós somos auditados pelo Ministério da Previdência, pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria do Município, e dentro do Angra Prev existe um comitê de investimento. Para você trabalhar no Angra Prev, seja você presidente, seja você diretor, seja você conselheiro, tem regras e especialização. Só eu tenho 3 certificações tiradas, exigida pelo Ministério da Previdência, para mexer com o dinheiro.
A autarquia, que é o sonho de qualquer eleitor, né?
Eu imagino.
Mais ou menos. É.
Não, tô dizendo assim, porque a gente sempre diz que normalmente uma secretaria precisa assumir essa secretaria, quem sabe exatamente o que está fazendo.
Sim.
Aí a gente fala muito sobre, por exemplo, colocar para trabalhar quem não entende daquilo. Então, tô dizendo, é justamente o Angra Prev tem trabalhando quem entende, quem é diplomado para isso. Gente extremamente competente.
E eu imagino, e certamente isso é verdade, que ao olhar para a carteira de recursos que o Angra Prev tem, várias corretoras, empresas, bancos, procurem vocês com propostas de rendimento faraônicas, né? Propostas de rendimento acima do que o mercado paga. Então tem que ter um filtro aí.
Temos. E como que nós fazemos isso? Nós temos um comitê de investimento composto por 5 membros. Eu sempre sou a única mulher. Então, 4 homens...
Tem que melhorar isso aí.
Temos que melhorar.
Eu acho que não. Deixa assim.
E todos nós somos certificados. Então, além das certificações exigidas, a gente ainda tem CPA 10, CPA 20, CEA, todo mundo que trabalha em mercado financeiro. Além disso, o Ministério agora criou mais 3 certificações, e aí nós somos obrigados a estudar, passar na prova, senão não consegue. Um fato assim, quando eu entrei no Angra Prev, eu preenchi os pré-requisitos, porque para você ser presidente, você tem que ser concursado, ter mais de 10 anos, né? Ter certificação é uma coisa que você pode levar 6 meses, mas você a cada 6 meses você tira suas certidões se você está limpo em qualquer lugar. Ainda tem esse ainda, você não pode ter nenhuma certidão que não te dê,
que desabone
a sua conduta. 6 meses toda a minha equipe tem que tirar.
Muito bom.
Gente. Mas assim, como que a gente faz o filtro que você perguntou, que é importante? Nós temos para mais de 80 fundos na carteira. Aprendemos em investimentos que você não pode colocar. Isso é uma frase assim célebre. Vários ovos na mesma cesta. O que é vários ovos na mesma cesta? Para que você tenha rentabilidade, você precisa diversificar. O seu...
Arriscar.
Nós somos, eu, por exemplo, principalmente eu como presidente, eu sou conservadora. Mas não só conservadora totalmente fechada. Então, se você perguntar, nós temos investimento em renda fixa, nós temos investimento em renda variável, nós temos investimento no exterior. Todos os nossos investimentos é permitido através de uma série de lista exaustiva que o Ministério da Previdência faz. Quando a gente vai aportar, quer dizer, quando a gente vai colocar... Vamos fazer uma linguagem mais fácil para que eles possam entender. Quando eu vou fazer uma aplicação em algum fundo, e tem vários critérios a passar... Ver se está na lista exaustiva, ver se preenche, porque não é qualquer tipo de fundo que você pode aplicar. E ainda assim, dentro do comitê de investimento, existe um assessor de investimento, existe o diretor financeiro, existe mais 3 pessoas capacitadas. Então, aquele fundo leva para uma reunião, e aí a gente debate, e ainda assim passa pelo conselho fiscal, pelo conselho deliberativo, aí a gente aporta o valor.
Exatamente. A Ruth Ellen Silva está lá no nosso canal no YouTube e disse, essa mulher é maravilhosa, em referência aqui à Luciane Aba, presidente do Angra Prev. Presidente, tem uma pergunta de um ouvinte a respeito de benefícios, né, que os servidores recebem fora do pagamento.
Exato. O Edson disse assim, eu gostaria de saber se o funcionário exceder o seu salário em cargos ou horas extras, vai exceder a aposentadoria para mais. E como funciona?
Eu não entendi muito essa coisa do exceder, mas deixa eu só explicar. Desde a emenda 103 de 2019, não se permite mais incorporar nada. Ninguém incorpora nada. Por isso a importância, e nós já fizemos no município, da Previdência Complementar. Sim. Então, tudo aquilo, hoje em dia, você aposenta com o teto do regime geral. O que excede, você vai ter que complementar a sua renda. Isso a partir de 2019. Então, a pergunta dele é o seguinte: o que que você leva para a aposentadoria? Você leva aquilo que você contribuiu. O que você não contribuiu, não leva. Quando chega no processo de aposentadoria, você vai fazer um estudo, eles fazem lá junto no sistema, e aí, se você tem um FG, não vai levar o FG. Sim. Porque o FG é uma função gratificada. A hora extra, não vai levar a hora extra. Você não incorpora mais. Agora, se a hora extra já foi incorporada algum tempo atrás e ele contribuiu sobre aquilo, com certeza ele vai levar.
Perfeito.
Tem também uma mensagem aqui que é do Mauro Garcia, que é o presidente do Simpismar. Ele disse assim: Aline, eu gostaria de parabenizar a presidente da Angra Prev, a Luciane. Obrigada. Pela gestão firme e competente de nossos recursos previdenciários. Mauro Garcia, presidente do Simpismar.
Luciane, no release da prefeitura, diz que no ano passado, 2023, o ganho consolidado da meta da carteira de investimentos foi de 15,71%. É muito acima, por exemplo, da inflação, foi de 4,82%. E que a meta era 9,75%. Como é que se chegou a esse resultado infinitamente melhor, né?
Batemos muito a meta. Melhor. Isso também ocorre com a Previdência. Assim como qualquer instituição financeira, você tem que bater meta. Se você não bater meta, você tem que se justificar ao Ministério da Previdência porque não se bateu a meta. E como é que se bate uma meta? Se bate uma meta aplicando em fundos realmente de rentabilidade boas. Boa. Mas não só isso. Fez necessário o concurso público, fez-se necessário que a gente fizesse a reforma da Previdência. Nós somos um dos poucos municípios que fizemos a reforma da Previdência. Quando a pessoa fala assim, estão mexendo na idade do trabalhador, por que que a gente faz toda essa conjuntura? Para poder garantir uma aposentadoria saudável. Porque hoje, Valente, você sabe, 60 anos não é idoso. Né? Hoje não é. Por isso que toda reforma acaba mexendo. Você aposenta por dois motivos: ou por tempo e idade, que aí é o mais interessante. Isso também é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, que a gente chama de paridade. O que que é paridade? É tudo que se tem, que o funcionário que hoje está na ativa trabalhando recebeu, você vai receber na sua aposentadoria. Se você aposentar sem paridade, você não leva o que dá na aposentadoria ativa, só vai levar somente o aumento normal. Exato. Agora, o que que a gente acha outro tipo de aposentadoria? Outro tipo de aposentadoria por incapacidade, porque antigamente chamava aposentadoria por quê? Invalidez. Você é inválido. Não
é.
Agora você é incapaz mesmo. E todo mundo que é aposentado aí fica um alerta para os nossos aposentados e pensionistas aí, principalmente os aposentados, que aposentaram por incapacidade e hoje estão trabalhando. Qualquer denúncia que vem ao Instituto, nós acionamos. E se for comprovado, ele vai devolver todo o dinheiro, ainda assim pode perder até o benefício. É vedado você ser um aposentado por incapacidade e trabalhar.
Ah, correto.
Então, por isso que a gente fala da importância do tratamento. Só que a gente sabe também que nem todo mundo é aposentado por incapacidade porque quer. Ninguém
porque quer, não, de jeito nenhum.
Né? Existe uma série de
minoria
doenças
que é a minoria. Usa algum tipo de Exatamente. Truque aí para conseguir esse benefício, que é vedado pela lei. O Instituto de Previdência acaba de lançar agora o Angra Prev Mais Vantagens, que a gente até falou aqui a respeito disso, né? Um plano de desconto e vantagem no comércio para quem é aposentado ou pensionista do Angra Prev. Como é que funciona, Luciana?
Então, nós temos um projeto social dentro do Angra Prev, e aí eu quero deixar bem claro que todo projeto social nosso é voltado com parcerias com a prefeitura, com secretarias envolvidas. Angra Prev Mais Vantagem, o que que acontece com os aposentados? Nosso público é acima dos 45 anos. Você nessa faixa etária, você tende a gastar mais com saúde, né, às vezes não é nem com você, mas você ajuda um neto.
Sim.
Ajuda na pandemia, então foram os que bancaram a casa, foram os aposentados. E aí nós criamos uma carteirinha que está sendo feita lá, ou pode ser feita online, mas eles têm dificuldade às vezes e vão lá. Nós distribuímos a carteirinha. Nós estamos. Tem uma carteirinha.
Tá com a dele.
Não posso te dar ainda, não, porque você não é aposentado. Não,
nem
não
vou aposentar pela regra da CLT, eu nem vou aposentar.
E aí, nós agora estamos no processo de cadastrar os estabelecimentos da cidade. Então, de Angra ao Parque Mancaba, nós vamos cadastrar. Mas antes de chegar aí, nós fizemos uma reunião nos nossos cafés mensais. E quais são os comércios que eles querem ser cadastrados?
Porque... Farmácia.
Não, não. Aí que você se engana.
Desculpa, não resisti.
Salão de beleza, pet shop.
Bar.
Restaurante.
É supermercado. E tem uma coisa, eu não sei se eu posso falar ao vivo.
Pode.
Pode, claro.
Sex shop.
Olha, não tá vendo?
Acho justo.
Porque é
completamente
natural.
Errado sobre a vontade.
É, por quê? Porque farmácia por que geralmente já tem. Por quê? Parece que o idoso acabou tudo, né? Você está ali esperando chegar. E ao contrário.
A oportunidade de você pelo fazer contrário. O que não pôde fazer enquanto estava trabalhando.
Exatamente.
Com tempo para fazer.
Com tempo para fazer.
Então, partindo disso, agora nós estamos credenciando.
E já credenciou o sex shop?
Ainda não, que eu tô falando aqui.
Ah, já fica a dica aí pro pessoal que trabalha com essa atividade.
Pessoal do Angra
entrar
Prévia,
no site da Angra Prévia e fazer esse cadastro.
Então eu peço a todos os lojistas da cidade, de Japuíba, Grande Japuíba, Parque Mamucaba, que queira se cadastrar, basta entrar no nosso site angraprev.rj.gov.br e fazer o cadastro. Sim. Não tem custo nenhum. É tudo feito ali mesmo. E aí nós vamos lançar daqui uns 15 dias o lançamento oficial do projeto. E ele vai poder ir à farmácia, ir ao cinema, ir ao teatro. Porque essa carteirinha já é utilizada fora de Angra, para cinema, para teatro. Eu mesmo há pouco tempo usei em Petrópolis no Museu de Cera. Nós fizemos um diferencial. Ele tem a profissão. Então, se você ainda é professor aposentado, mais desconto você tem. Olha. Então, nós estamos cadastrando e eu passo um chamado para todo o comerciante de Angra que queira participar do projeto, não sendo só essas lojas que eu citei, mas qualquer outra, que vai dar um desconto especial aos nossos aposentados.
E, presidente, quem determina o valor do desconto, a quantidade de desconto, é o lojista.
É o lojista.
Ele pode ser de 5, 10, 15, o que ele quiser.
Ele quiser. Inclusive, nós já temos cadastrado clínicas de fisioterapia, odontológicas, ultrassonografia, pizzaria, o shopping tem muitas lojas cadastrando. Por quê? A gente entende que a gente tem que fomentar o comércio local, né? E o aposentado, ele viaja. Esse meu público viaja. Mas a gente entende que... tem que cadastrar. Quer ver uma ação bacana que o nosso prefeito fez, Fernando Jordão? Foi antecipar o 13º no meio, em julho. E isso foi um pedido, uma reivindicação da categoria dos aposentados. Eu levei até o prefeito aceitou. Por quê? Porque eles têm a expectativa, mas pode ser que no final do ano eu não estou nem aqui.
Tadinho.
Então já estou usando antes, ou vou deixar para o outro, mas não é nada, porque a gente entende da necessidade de ter um dinheiro no meio do ano e não gastar tudo no final do ano.
Exatamente.
Então isso é outra ação que foi feita. E uma que eu acho assim, sensacional, que é longevidade digital. É um projeto nosso premiado, ficamos em segundo lugar no Brasil, perdemos só para um projeto que foi feito numa aldeia indígena. E nos nossos cafés, agora dia 28, são todos aposentados, tem o nosso café. É um café que a gente faz há 8 anos. Não é só o café.
Uma vez por mês.
É no dia do pagamento.
Ah, no dia do pagamento.
Ele vai lá, ele pega o contra-cheque, ele toma o café, ele revê os amigos. Por que que é importante? É importante que o aposentado seja de novo inserido no contexto social. Por quê? Esse contato dos três aqui nessa sala, vocês vão ter enquanto está na ativa. Quando você aposenta, se você não é uma pessoa...
Eu tô contando com isso, tá, presidente? Que
não.
Eu só tenho contato com eles aqui. Quando eu me aposentar, eu quero paz. Eu não quero vê-los
mais. Aline, essa é a fala de toda pessoa que quer aposentar.
É verdade.
A aposentadoria, ela não é as férias de 30 dias.
Não.
A aposentadoria, ela é férias eterna.
É,
então, no primeiro... Você pode falar isso agora. Mas daqui a pouco, quando as pessoas se aposentam, a gente sente a falta. E o que que a gente promove nesse café? São palestras, inclusive nesse próximo café agora, dia 28, vamos falar sobre a transição do cabelo preto ou branco. Querer ou não querer assumir? Porque para o homem é bonito, é charmoso, para a mulher
né?
É desleixado.
É verdade.
Né? Então, assim, quantas mulheres bonitas assumem o cabelo branco e dá uma personalidade, melhora o seu astral?
É verdade.
Né? Mas isso tudo é um processo. Você não fica da noite pro dia. O homem não. O homem vai deixando. Então a gente procura fazer. Nós fizemos uma palestra muito interessante com a doutora Bruna Salomão, um abraço para ela. Bruna. Foi sexo na terceira idade, também foi um pedido deles.
Foi daí que eles pediram o credenciamento do sexy shop, inclusive.
Foi. É uma coisa puxa outra, né?
Exato. Uma coisa puxa outra. E nesse café, além de encontrar, eles ainda fazem o famoso bingo que eles gostam, porque eles levam as prendas, eu só sei do espaço. Então, passou a ser um momento de encontro mensal.
É, a senhora falou que há pouco temos mais de 2 mil já aposentados mais e pensionistas.
Temos.
Então é para esse público que os lojistas vão se dirigir, isso, que terão esse, terá esse incentivo, esse desconto. Não deixe de credenciar o seu local de... É preciso estar com a empresa legalizada, né? Imagina.
Sim, quando entrar, CNPJ, tudo direitinho. É um clube de vantagens.
Clube de vantagens.
Que é dado aos aposentados e pensionistas.
Muito bem. Conversamos com a presidente da Angra Prev, Instituto de Previdência de Angra dos Reis, Luciane Rabo. Eu acho que o tempo foi pouco, acho que a senhora pode voltar aqui.
Posso dar só um alerta? Para os nossos aposentados.
Sim, claro.
Não cai em golpe de celular. Uhum. Ele é o público mais visado pelas redes sociais. Uhum. Então, nós temos um projeto chamado Longevidade Digital, que a gente também faz as oficinas, exatamente alertando para que não se caia em golpes dos celulares, porque toda vez tem sempre um lá chorando e cai, gente.
Cai.
Então, a gente pede que todos os nossos aposentados, ao receber uma mensagem de alguém pedindo dinheiro por WhatsApp, verifique primeiro, porque eles botam a foto, mas não botam o número.
Uhum.
Verifique se realmente é, porque uma vez que sai o Pix, já era.
E Angra Prev não faz contato com pensionista por esse...
Não, Angra Prev não faz.
Aposentados e pensionistas não faz contato.
Nós não fazemos.
Perfeito. É, são 9h57, antes de terminar mesmo, de fato, o André, motorista do Angra Prev, pergunta a senhora sobre a situação do arresto, porque no final de 2016, a Angra Prev, o Instituto de Previdência, fez um aporte à prefeitura para que a prefeitura regularizasse os salários e o 13º dos servidores, que naquela época estava atrasado. É, esse arresto já foi pago?
Foi. Nosso prefeito, ele assumiu de próprio punho uma carta, né? No final de 2016, todo mundo sabe da história, nós tínhamos 3 meses de funcionários sem receber, com salários atrasados. Então, a justiça fez o arresto das contas do Instituto, foram 78 milhões, até todo mundo fica muito surpreso quando isso acontece, mas a decisão do prefeito de assumir uma dívida, então, de algo que ele ainda ia enfrentar, mas foi honrado, foi pago, terminou o ano passado, não temos nada devendo ao Angra Prev. Todos os parcelamentos, reparcelamentos, aí, Valente, a sua pergunta, como que a gente consegue assumir?
Sim.
O Angra Prev, ele é feito de uma responsabilidade com o governo municipal. E o nosso governo municipal tem muita responsabilidade com os nossos servidores.
Bom, a senhora já está convidada a voltar aqui, mas temos 1 minuto ainda para a senhora falar sobre a festa de São Benedito, que além de presidente da Angra Prev, a senhora e o NEM são os festeiros desse ano da festa de São Benedito. Dia 1º de abril é o dia de São Benedito, um dos santos de maior devoção em Angra dos Reis, e que tem uma história lindíssima, tanto o santo quanto à devoção em Angra. Quem não conhece pode conhecer, e a senhora vai fazer o convite aí para a festa.
É, convido a todos vocês, né, devotos de São Benedito e até os que são de outros santos. Nós começamos a festa agora domingo, né, NEM, dia 24, com levantamento do mastro. No domingo que vem nós temos ali na igreja de São Benedito a entrega das insígnias de São Benedito e a nossa festa no dia 1º. No dia 1º de abril, nós vamos fazer a alvorada, 6 horas da manhã, seguida de missa às 7, sempre na Igreja Matriz.
Sim.
E aí, depois da missa, nós vamos servir um café da manhã ali em frente do Largo da Matriz, porque a gente entende também que essa missa das 7 é uma missa muito de senhoras, né? Que não tem no calor. E às vezes saem sem tomar, então tem um café para a comunidade ali. Missa festiva às 10 horas da manhã. Depois, seguida de um almoço que nós vamos oferecer lá no Convento do Carmo, e missa às 16 horas, seguida de procissão, queima de fogos, e vamos terminar a festa. É, São Benedito realmente é um santo e tem muitos fiéis a ele. Nós temos muita graça, eu, NEM, minha família, meus filhos, de São Benedito. E quando veio o convite o ano passado, através do nosso pároco, Frei João Paulo, ficamos muito felizes. São Benedito era cozinheiro, né?
Ele... Isso, tanta comida, né? É café da manhã, é almoço. Eu gostei desse santo, vou virar devota.
É, ele é um santo milagroso. São Benedito é de pobreza, né? De uma simplicidade. E esse ano também nós fizemos uma camisa especial preta com São Benedito em neon na frente, para que a procissão fosse abrilhantada com a imagem dele.
Bacana,
então convido vocês, estão todos convidados, e toda a comunidade também, para prestigiar a festa de São Benedito.
Bom, são 10 horas, o tempo acabou, infelizmente. Esse ano eu não posso estar na festa de São Benedito, que vai ser encontro da minha família, então. Mas todo ano eu vou, eu gosto muito e acompanho. E vou à missa das 7 também. Agora descobri a missa das 7 horas, que é uma benção no domingo, porque você vai ali 7 horas da manhã. Só tem cabeça branca. A única cabeça ainda preta é a minha.
Não, não tá mais. Visualizando aqui de cima, também já tá branca.
Luciane, muito obrigado, tá? A senhora já tá convidada aqui a voltar, inclusive falar sobre investimentos. Viu que ela tem as manhãs.
E
obrigado.
Obrigado
ao NEM também. E lembrando, dia 1º de abril, gente, a festa de São Benedito, a partir das 6 horas da manhã. A gente vai falar sobre isso ainda ao longo da programação.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.